Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Centelha Divina Desperte, o Poder Oculto da Sua Alma em 21 Dias, de Meia Andrade. É uma obra brasileira de espiritualidade e autoconhecimento publicada originalmente em formato digital. A proposta do livro parte da ideia de que cada pessoa contém uma centelha divina, entendida pela autora como uma parcela interior de divindade, consciência e potência pessoal. Em vez de oferecer uma investigação científica ou teológica sistemática, o texto combina a linguagem de desenvolvimento pessoal, referências espiritualistas e uma estrutura prática de reconexão interior. A autora associa estados como apego, medo, desânimo, distração, inveja, orgulho e escassez a um desalinhamento dessa dimensão interna. Como resposta, propõe reduzir o ruído externo, rever padrões do ego e cultivar atenção ao que considera essencial. O percurso culmina em uma jornada de 21 dias e inclui 4 formas de conexão com a centelha divina. Seu objetivo central é substituir a vivência percebida como luta contínua por uma postura de maior fluidez, paz e coerência pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a centelha divina como linguagem para identidade interior e propósito. O conceito organizador do livro é a centelha divina, apresentada como a parcela da divindade que existiria em cada indivíduo. Essa noção não é desenvolvida como uma tese religiosa de uma tradição específica, mas como uma linguagem espiritual para interpretar identidade, propósito e capacidade de transformação. Na perspectiva da autora, a pessoa não se resume a reações imediatas, condicionamentos ou circunstâncias externas. Haveria uma dimensão mais profunda a ser reconhecida e colocada no centro das escolhas. Essa formulação permite ao livro enquadrar o autoconhecimento como reconexão, e não como mera aquisição de técnicas de produtividade ou autoestima. O leitor é convidado a observar se suas decisões nascem de um estado de presença e alinhamento ou de automatismos emocionais. O ganho prático dessa abordagem depende de como ela é recebida para leitores afeitos à espiritualidade. A centelha pode funcionar como imagem mobilizadora para examinar valores e prioridades. Para leitores mais céticos, ela pode ser lida de forma metafórica, como um chamado para distinguir impulsos reativos de compromissos pessoais mais duradouros. Em ambos os casos, o livro privilegia uma visão interna da mudança, atribuindo importância à interpretação que cada pessoa dá à própria experiência. Em segundo lugar, emoções difíceis como sinais de desalinhamento, não como identidade fixa, Meia Andrade destaca apego, medo, desânimo, distração, inveja, orgulho e escassez como sinais de afastamento da centelha divina. A relevância dessa lista está em reunir emoções, hábitos de atenção e atitudes relacionais sob uma mesma interpretação em vez de serem a essência do indivíduo. Seriam indícios de um modo de vida desconectado do que realmente importa. Essa leitura pode ajudar o leitor a transformar desconfortos difusos em pontos concretos de auto-observação. O medo, por exemplo, deixa de ser apenas um obstáculo externo e passa a exigir investigação sobre as crenças e a atenção que o sustentam. A distração não aparece somente como falha de disciplina, mas como possível afastamento das prioridades. Ao mesmo tempo, a proposta requer discernimento. Emoções difíceis são experiências humanas comuns e podem decorrer de condições sociais, relacionais ou de saúde que não se resolvem apenas por práticas espirituais. O valor analítico do livro está, portanto, em estimular responsabilidade sobre padrões internos, sem que isso precise levar à culpabilização de quem sofre. Lido com essa ressalva. O repertório de sinais oferece uma espécie de mapa para identificar repetição de reações, reconhecer o papel do ego e escolher respostas mais deliberadas diante de conflitos, desejos e frustrações. Em terceiro lugar, silenciar o ruído externo para recuperar atenção e prioridades. Um dos mecanismos mais claros apresentados na descrição da obra é silenciar o barulho externo e concentrar-se no que realmente importa. Essa orientação dá uma dimensão comportamental à proposta espiritual. A conexão interior não é tratada apenas como crença, mas como mudança na qualidade da atenção. O ruído pode ser entendido de modo amplo, incluindo excesso de opiniões, comparações e estímulos, cobranças e demandas que fragmentam a capacidade de perceber desejos e valores próprios. Ao enfatizar o silêncio, o livro sugere que a clareza não surge necessariamente da busca por mais informação, mas da redução de interferências que dificultam a escuta de si. A ideia se articula especialmente à distração e à inveja, dois estados mencionados pela autora. Quando a atenção é dominada por referências externas, torna-se mais fácil medir a própria vida por parâmetros alheios e perder de vista o sentido das escolhas. A aplicação realista desse princípio pode assumir formas simples, como reservar momentos sem estímulos, registrar reações recorrentes e revisar quais compromissos merecem energia. O livro não deve ser lido como promessa de eliminar problemas por meio do recolhimento, mas como convite a criar condições para avaliá-los com menos reatividade. Sua ênfase está na qualidade da presença, não na fuga das responsabilidades concretas. Em quarto lugar, as quatro formas de conexão e a conversão da ideia espiritual em prática, a obra inclui um capítulo dedicado a quatro formas de se conectar com a centelha divina. Embora as informações públicas disponíveis não detalhem com segurança cada uma dessas formas. Sua presença revela uma característica importante da estrutura do livro, a tentativa de converter uma ideia ampla de espiritualidade em caminhos de prática. Isso diferencia a proposta de uma reflexão exclusivamente inspiracional. A conexão é apresentada como algo a ser cultivado e não como uma condição abstrata que se reconhece de uma vez por todas. Em livros de autoconhecimento, esse deslocamento é relevante porque obriga o leitor a relacionar conceitos a rotinas, escolhas e modos de observar a própria mente. A utilidade das quatro formas está menos em buscar uma fórmula universal e mais em oferecer diferentes portas de entrada para pessoas com obstáculos distintos. Alguém dominado por distração pode precisar trabalhar presença. Alguém marcado por escassez ou apego pode precisar examinar a relação com controle e falta. Essa abordagem também pressupõe continuidade e conexão interior não equivale a um estado emocional permanentemente positivo, mas a uma prática de retorno após momentos de desalinhamento, como não se dispõe de detalhamento confiável de cada método. É mais apropriado compreender esse capítulo como eixo prático do livro, sem atribuir técnicas específicas que não estejam verificadas. Por último, a jornada de 21 dias e a ideia de fluir em vez de lutar, a jornada de 21 dias é o componente que organiza a promessa de transformação do livro. O período delimitado torna a proposta mais concreta do que um convite genérico ao despertar espiritual, pois sugere dedicação sequencial e acompanhamento diário da própria experiência. A escolha de 21 dias, contudo, deve ser entendida como recurso de estrutura e compromisso, não como garantia científica de que hábitos ou questões emocionais se resolvem nesse prazo. O foco da jornada é favorecer a conexão com a centelha divina e, como consequência, uma vida vivida com mais fluidez. Para a autora, fluir significa deixar de se relacionar com metas, afetos e abundância a partir da luta constante. A formulação é coerente com a crítica anterior ao medo, ao apego e à escassez, se esses estados estreitam a percepção. Reconectar-se ao centro interior ampliaria a capacidade de agir sem resistência excessiva. Há uma distinção útil a preservar. Fluir não precisa significar passividade, desistência de planejamento ou negação de dificuldades materiais. Em uma leitura prática, pode significar reduzir a autossabotagem, escolher ações compatíveis com valores e responder aos obstáculos com menos compulsão. O diferencial da jornada está em integrar disciplina temporal e vocabulário espiritual, oferecendo ao leitor uma moldura para testar se sua rotina está mais próxima da luta reativa ou da presença consciente. Em conclusão, Centelha Divina é indicado principalmente a leitores brasileiros interessados em espiritualidade contemporânea, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com linguagem simbólica. Pode ser especialmente útil para quem percebe repetição de medo, distração, apego ou sensação de escassez e busca um roteiro breve para observar esses padrões de modo mais intencional. O benefício prático mais plausível da leitura está na criação de espaço para atenção, revisão de prioridades e continuidade de práticas pessoais ao longo de 21 dias. Intelectualmente, o livro oferece uma visão em que o eu cotidiano, marcado por reatividade e ego, é contrastado com uma dimensão interior considerada mais lúcida e essencial. essa visão pode ser acolhida literalmente por leitores espiritualistas ou usada como metáfora por quem prefere uma abordagem não religiosa. Seu diferencial dentro do gênero não é apresentar evidência científica para promessas de mudança, nem construir uma doutrina filosófica extensa. Ele se destaca pela combinação direta entre o conceito de centelha divina, a identificação de emoções tidas como sinais de desalinhamento, quatro vias de conexão e uma jornada com duração definida. Em comparação com obras genéricas de pensamento positivo, a proposta possui um eixo simbólico mais nítido e uma estrutura prática explícita. Ainda assim, convém manter expectativas proporcionais, questões persistentes de sofrimento emocional. Saúde mental ou dificuldades materiais podem exigir apoio profissional e ações concretas além da prática proposta. Lido como instrumento de reflexão e rotina interior, o livro oferece uma entrada acessível para seu campo espiritual. Se você quiser apoiar Mei Andrade, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!